Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. O nosso destaque é o trigo. Lá no Rio Grande do Sul, a colheita do trigo está encerrando. Foi uma safra bastante complicada e, enfim, pelo excesso de chuva, alguns problemas de qualidade. Quem vai explicar para a gente é o Marcelo Debaco, lá da Debaco Corretora. Marcelo está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua participação conosco mais uma vez. O mercado, ele começou a safra com boa expectativa de produção e está encerrando com que cara aí para produção? E depois a gente fala um pouquinho de preços também, Marcelo. Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a todos que assistem a Notícias Agrícolas. Na verdade, ele já não, a colheita não começou com uma boa expectativa, porque já vinha se arrastando aí desde o início do plantio do trigo até as últimas fases finais ali de enchimento de grão e maturação. Excesso de chuva, principalmente, né, foi o pior. Então, no início, o número oficial de 727, 730 mil milhões, mil hectares, com uma expectativa aí de 70 sacos por hectare, foi cada vez se reduzindo mais. Então, hoje, o número de safra deve ficar ao redor, considerando safra de trigo para moagem, ao redor de 1 milhão e 200, sendo um pouco conservador.
É, para um potencial de quanto, Marcelo?
Potencial inicial é 2.200.000, 2.250.000.
Uma perda significativa, então, de oferta aí.
Bem significativa. E não é só a questão quantitativa. Hoje, o pessoal que colheu trigo, alguns ainda estão terminando o serviço de beneficiamento, secagem, limpeza, padronização, separação dos trigos, por pH, que principalmente é o que mais se faz hoje ainda no interior do estado, para identificar os produtos, mandando amostras para os moinhos. Então, a comercialização está truncada, em termos de qualidade, e também já a quantidade é certo que é bem reduzida.
E a gente tem uma condição diferente de anos anteriores ou do ano passado, principalmente, onde a gente tinha uma falta de milho e o trigo de menor qualidade acabou sendo usado como ração, né? Aproveitado como ração. Agora, essa concorrência está mais difícil também, não, Marcelo?
Está mais difícil, e não é só no território nacional que a gente percebe isso. Se olhar ali, as bolsas operam trigo acima do milho, então dificilmente nós vamos conseguir competir no mercado internacional também com esse trigo ração. E também existe todo esse caos que se estacionou sobre o mercado da ração nacional, dos confinadores, e isso traz um pouco de insegurança também para todos os setores, e o milho e o trigo andam meio junto nesse quesito, né?
Muito bem. Então vamos avaliar basicamente o mercado desse trigo que ainda pode ser comercializado. Como é que está esse mercado hoje? Como é que estão os preços, Marcelo?
O mercado iniciou um pouco de lado, porque existia ainda bastante trigo da safra velha por vender. O pessoal foi tomando esses estoques. Existe um ponto bem particular que eu acho que a gente tem que tocar, não defendendo, apenas contextualizando a situação. A moagem de trigo no Brasil está muito fraca. Nós temos aí uma demanda interna muito reprimida. Diferente do milho e do soja, que existe uma cadeia de dependência muito mais elástica e muito mais longa para chegar no consumidor, o trigo praticamente um cano reto. Ele sai da lavoura, vira farinha e cai na mão do consumidor. Principalmente, mais de 50% do que é moído vira pão. E nós temos aí um horizonte de pessoas desempregadas muito grande. E isso traz uma menor demanda de farinha e uma disputa muito grande por mercados, por todas as empresas que estão instaladas, tentando se manter com saúde e atendendo esse mercado. Então, essa realidade, ela impacta diretamente na relação de que o mercado vai ter com o preço do trigo. Só contextualizando isso para que a gente entenda que mesmo o Brasil sendo um grande franco importador de trigo, e especialmente com essa realidade de qualidade duvidosa, deveria ter um pouco mais de precificação. Nós vamos ter o um mercado falando hoje em R$ 600, R$ 610 posto moinho, pagamento de 30, 45 dias, alguns casos até prazos mais longos de pagamento, justamente para que o moinho consiga competir nos mercados e atender essa demanda reprimida não digo, mas uma demanda que desaparece do mercado todos os dias, cada vez que as pessoas têm menos renda.
Ô Marcelo, mas esse valor de 600, 610 que você citou aí, já melhorou em relação àquele início da safra?
Seguramente, no começo da safra, como eu falei antes, existia ainda um residual de trigo velho. Alguns moinhos, justamente pela menor moagem, tinham estoque ainda para empurrar para frente. Alguns comerciantes também quiseram sair das posições de trigo velho para não ficar com trigo velho, trigo novo, de várias qualidades entrando. Houve uma comercialização ali no final do período de safra velha, na casa dos 660, por aí. E o mercado do safra nova operava nos 580, 585, considerando que o trigo safra nova teria alguma qualidade de moagem. Percebido essa perda de qualidade e de quantidade, o mercado está se equilibrando de novo, voltando para alguma coisa, mas ainda não alcançou os 660 que operava antes, e está na casa dos 600, 610.
É um preço que agrada o produtor no sentido de remunerá-lo ou não, Marcelo?
Não agrada, porque é o seguinte, Alex, no caso de estatística, quando se faz um número de estatístico, ele é um número muito frio. É muito difícil tu atender à necessidade do produtor que não teve a receita, porque o preço subiu. Não quer dizer que se em 10 hectares ele vai colher um trigo bom, aquele preço do trigo bom vai satisfazer os outros 90 hectares que ele perdeu de qualidade ou de produtividade, ou os dois. Eu vi alguns comentários na imprensa internacional, hoje lendo algumas coisas aí, até por uma questão de não ter câmbio, a gente fica com um pouco mais de folga na agenda. E ali o pessoal, tanto produtores americanos e produtores de outros cantos do mundo, dizendo: eu planto trigo não sei por quê. Então a área mundial de trigo, considerando o trigo commodity como uma commodity sem especialidades, deve reduzir. Deve ser melhor nos próximos anos de plantio são os trigos de maior proteína. Eu acho que esse é um nicho que pode ser explorado.
Produtor, então, tem que ficar atento o que ele vai fazer para o ano que vem. Mas tem alguma perspectiva de melhora aí desse mercado? Eu pergunto porque a gente tem ouvido notícias de que a Argentina está com um problema na produção de trigo por lá também. O próprio Uruguai tem algum problema de qualidade também sendo detectado. Tem essa questão mundial aí que você colocou agora. Enfim, perspectiva de melhoras do preço ou não, Marcelo?
Se eu fosse responder simplesmente assim, eu diria que não. Tá? Eu quero explicar um pouco por que não. A Argentina, com toda a produção e problema que possa dizer que tem, nós somos vizinhos deles de porta. Então é muito mais simples um argentino fazer um frete de 12, 15 dólares para Rio Grande ou alguma coisa mais para Santos ou outros portos brasileiros, do que competir no Mar Negro com Rússia, Ucrânia e outros países que operam naquela navegação, ou mesmo com o trigo americano, que entra nesses países do norte da África, com muito mais tradição e continuidade. E o Brasil é um eventual fornecedor de trigo de moagem e eventual fornecedor de trigo para a ração. Então, o horizonte brasileiro para trigo, ele fica um pouco complicado no quesito de participação de mercado, mas também é reflexo direto de tudo que está acontecendo no mundo. Os estoques são muito grandes, a expectativa é de que grandes exportadores reduzam as suas áreas de produção, mas ainda assim o estoque mundial é muito grande.
Sem grandes perspectivas para mudanças de patamar no preço, então.
A menos que aconteça alguma catástrofe climática, impeça plantio ou de algum problema grave de produção. Por exemplo, agora, em dezembro, começa o inverno no hemisfério norte, que é a área do mundo onde mais se produz trigo. Se o inverno não for com uma cobertura de neve satisfatória, ou de gelo demorar, ou houverem geadas tardias, ou seca mesmo depois do degelo, a gente pode ver alguma coisa de alta justamente pela notícia de redução de área, especialmente nos Estados Unidos, aí de 5 a 6% para 2018. Eu diria que só isso seria suficiente para fazer o mercado subir um pouco, mas não atingir valores que a gente viu aí há poucos anos atrás.
Isso analisando um cenário para 2018, mas e agora no curto prazo? O que que a gente pode esperar dessa safra? Como é que está evoluindo a comercialização? Enfim, o que que a gente pode dizer para os produtores nesse momento, Marcelo?
No curto espaço de tempo, eu não vejo muito horizonte de alta. Eu acho que pode trazer um pouco de alta essa questão de diferenciação de qualidade, o moinho identificando qualidades, mas a janela é curta. Em dezembro, a safra argentina entrando, a gente não sabe bem a realidade, porque as notícias são um pouco maquiadas, assim, um pouco nebulosas, do que realmente vai sair de trigo de proteína alta, de qualidade, o que inundou, o que não inundou. Então, mas são 20 milhões, expectativa de 17 a 20 milhões de toneladas de produção, e eles querem vender para o Brasil. Não se sabe a realidade do câmbio brasileiro, como vai se comportar. Então, são variáveis que demonstram muito mais um ritmo de estabilidade e queda de preços no curto prazo do que propriamente de ganho de preço.
E você tem razão quando você diz desse desencontro das informações que vêm da produção argentina. Só aqui no site mesmo a gente já acompanha que a própria Bolsa de Rosário diz que a seca pode trazer danos para a produção de trigo. Ao mesmo tempo, lá em Córdoba, a gente pode ter a maior safra dos últimos 10 anos. Enfim, são informações que acabam confundindo um pouco sobre a real oferta, de trigo da Argentina e qual o potencial de entrada dessa oferta aqui no Brasil, né, Marcelo?
Exatamente. Lembrando que a janela argentina para saída de trigo, ela é muito semelhante à nossa. Eles vão ter colheita de soja ali na frente, então precisam sair e as trades, os comerciantes, os exportadores argentinos querem espaço no porto para outros grãos que eles precisam sair com eles, e até mesmo farelo de soja. Então, é muito fácil prever que quem tem pressa de retirar o grão vai fazer preço, vai fazer política de venda.
Muito bem. Orientação para o produtor brasileiro, se a gente pudesse dar uma dica para ele agora, qual seria?
É uma ingrata orientar alguém nesse ponto. Afinal, existe a parte técnica da rotação de cultura, né? Mas eu acredito que o trigo não é o sorteio do bife, plantar trigo não é uma opção agradável para alguém, ou seja, a opção, eu acho que é uma obrigação por uma questão justamente técnica. Redução de área pode ser muito bom porque ele deixa de gastar, mas ele também fica sem receita naquele período do ano ali. Agora, isso que a gente está passando para fazer lavoura de verão. Então é difícil. Eu acho que o Estado já reduziu bastante o que precisava reduzir, que é possível reduzir. Um Estado que tem o potencial de plantar 2 milhões de hectares, plantando 700 mil, eu acho que quem tinha que reduzir já reduziu. Então eu diria que fazer uma lavoura na ponta do lápis, todo mundo está fazendo. Não sei, Alex, eu acho que acreditar na agricultura, como todo mundo acredita, e que em algum momento isso pode repercutir em um resultado financeiro, especialmente naquilo que deixa o trigo no solo como benefício para as outras culturas, e não olhando só o trigo isoladamente.
E será que esse trigo de menor qualidade vai ter mercado esse ano, Marcelo?
Eu acho que sim, eu acho que a questão do preço vai acabar fazendo uma redução de custos para que a indústria gaúcha de moagem e outras finalidades consiga participar de mercados como o mercado de Centro-Oeste, Sudeste, justamente com esse trigo reduzindo custos. Vamos torcer para que o câmbio acompanhe, continue nessa onda aí que ele tem ido na casa dos 3,25, oscilando aí 3,30, que ele não baixe muito mais disso. Isso também traz um pouco mais de competitividade para os moinhos aqui do Rio Grande do Sul. E isso pode acarretar em uma, não digo uma alta de preço, mas que pelo menos não caia tanto mais o preço do trigo e favoreça talvez algum plantio no ano que vem.
Você está falando do dólar por causa da exportação.
Exportação e também para os moinhos de outros estados que têm que importar trigo.
Ok.
Eles vão comprar matéria-prima, vamos dizer, num preço muito equivalente, com pequenas distorções do preço que o Rio Grande do Sul opera, né? Para importar trigo, e aí o trigo nacional entraria com um redutor de custo para aqueles produtos onde não é necessário a mescla com o trigo importado, né? Então esse trigo consiga aí fazer com que a indústria gaúcha galgue outros mercados, ganhe outros mercados, e isso faça com que essa manutenção de moagem traga um pouco mais de liquidez e algum resultado ali na frente para os produtores.
Legal. Marcelo De Baco, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, comentando essa atual situação do mercado do trigo. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, boa semana a todos.
Um abraço para você, até a próxima.
Olá.
Tá, então, Marcelo De Baco, da De Baco Corretora, mostrando para a gente que o trigo lá do Rio Grande do Sul acabou tendo uma recuperaçãozinha pequena, tímida em relação ao início da colheita, principalmente, porque se projetava aí uma produção que foi afetada, em termos de qualidade, pelo excesso de chuva lá no Rio Grande do Sul. Mas ainda assim é um preço que não agrada o produtor brasileiro, até porque se for fazer a média do que ele perdeu, para o que está sendo negociado, acaba não cobrindo aí o custo de produção. De qualquer forma, fica aí o alerta para os produtores de trigo. Vamos acompanhar o mercado, principalmente sabendo como vai ser a participação argentina, que deve começar já a partir do mês que vem a colocar o seu trigo aqui no Brasil. Vamos ficar de olho aí nesse mercado para saber como os preços vão se comportar. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.